Você ouve a partir de agora Gente Nossa, o programa que constrói a memória dos artistas paraibanos através da música e da poesia. Um projeto do Departamento de Comunicação Social em parceria com a CODECOM da Universidade Estadual da Paraíba, UEPB.
Sou caboclo nordestino, nascido no interior. Minha infância foi na roça, onde fui lutando, porém, por ser preguiçoso, nunca fui agricultor.
Logo cedo percebi que a saída era estudar. Me dediquei na escola para a vida melhorar, depois fui para a faculdade e consegui me formar.
Nas bandas do Canadá, aprendi a falar francês. Numa escola em Caturité, sou professor de inglês e hoje tenho o prazer de falar com vocês.
Você acabou de ouvir os versos de Gilberto José.
Nos embalos do Nordeste.
No aconchego do mês de junho.
No arrasta-pé do forró.
Nossas boas-vindas a você que nos acompanha.
Está começando agora mais um programa Gente Nossa. É o conteúdo mediático coordenado pela professora Gorete Sampaio, produzido por alunos do curso de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba.
O nosso principal objetivo é atuar na construção da memória dos artistas paraibanos, que através do seu trabalho contribui com fortalecimento e reconhecimento da cultura popular nordestina. Eu sou Inaldete Almeida.
E eu sou Matheus Araújo. O Gente Nossa está no ar.
Você está ouvindo Gente Nossa. Entre versos e rimas, o nosso convidado de hoje é o professor, músico e poeta Gilberto José.
Natural de Caturité, interior da Paraíba, o músico Gilberto José é casado com Adinalva Melo, que também está aqui nos nossos estúdios, com quem tem dois filhos. Além disso, Gilberto realiza um trabalho social com crianças voltado para a educação ambiental e literatura. Ele, desde cedo, teve contato com a cultura popular e espera, através das suas experiências, passar para seus alunos o que aprendeu. Gilberto é formado em letras em inglês, especialista em fundamentos da educação, idealizador do projeto Garagem da Leitura. Ele escreve cordéis, peças de teatro e compõe músicas. Fique ligado para conhecer um pouco da história desse maravilhoso artista.
Gilberto, é um prazer receber aqui você no Gente Nossa. É realmente uma honra tê-lo aqui no nosso programa.
Bom dia a todos, bom dia a vocês. Eu queria dizer que a honra é minha de poder estar compondo esse projeto tão importante para os artistas paraibanos e estar inserido nesse contexto, para mim, é uma honra muito grande. Eu que agradeço essa oportunidade que vocês estão me dando, né?
A gente aproveita e convida o pessoal que é fã de Gilberto, o pessoal que é seu aluno, que já foi seu aluno, o pessoal de Caturité, todo mundo na audiência do Gente Nossa de hoje, né, Gilberto?
Isso, com certeza. Além de Caturité, eu sou professor lá em Buqueirão também. Exatamente. Espero que alguém esteja curtindo e que possa também participar pelas redes sociais, né?
Convite feito e vamos começar nossa conversa sobre suas histórias. Gilberto, você costuma contar que nunca deixou de sonhar e escrever os seus versos. E lembra que o seu talento artístico veio cedo, quando criança, ao ir buscar leite para os irmãos em uma fazenda lá no sítio Curralinho, em Caturité. A gente quer saber um pouco sobre como surgiu esse seu interesse pela literatura de cordel.
Bem, eu sou um menino do campo. Eu nasci no sítio, a minha família era... Meu avô era vaqueiro, minha mãe e minha avó lidavam com o campo. E eu sempre tive o sonho de aprender algo mais, além de tanger vaca, além de capinar com a enxada. E uma vez o cara me apresentou... eu era muito estudioso e tal, né, na escola rural... E um vizinho numa fazenda me perguntou se eu sabia ler. E quando eu disse, eu sei ler, sim. Ele disse, eu duvido. Aí trouxe-me o cordel As Proezas de João Grilo, né?
Oh, que maravilha!
E eu fui apresentado a João Grilo e ele disse, tão leve para você ler. Então, a partir daí, todos os dias eu passava para ir buscar leite e ele me emprestava algum cordel. E como lá em casa não tinha energia elétrica, não tinha televisão, era aquela vida do campo, né? Quando eu era criança, mais ou menos 10, 12 anos... Então, eu passei a ser o contador de histórias através dos cordéis à noite. Então, depois do jantar, a gente se reunia e eu ia contar aquelas histórias. Então, nesse universo surgiu quem? Surgiu o interesse pelo cordel, porque eu lia As Proezas de João Grilo, Pavão Misterioso, né? Coco Verde e Melancia. Então, isso ficou no meu imaginário. E depois eu também fui apresentado aos poemas de Zé Laurentino, né? Que eu tive uma... Assim, identificação muito grande com os poemas de Zé Laurentino, até porque ele fala desse contexto entre campo e cidade, né? Eu me identifiquei bastante com o poeta Zé Laurentino.
E o Zé Laurentino, ele foi já homenageado aqui também no Gente Nossa. Isso. Nós temos esse registro histórico dele aqui também.
Isso, e eu tive o prazer de estar com ele no programa Sala de Reboco, quando ele apresentava junto com a Amazã. E em uma apresentação, logo antes dele falecer, na ABB aqui em Campina Grande, onde eu me apresentei e fui eu que transportei ele até a casa dele e tudo mais. Então foi uma honra
que
muito
privilégio.
Grande, foi um privilégio grande, né? Estar registrado em fotos de eu ter estado com o Zé Laurentino, né?
Que coisa boa. É. E os nossos internautas e os nossos ouvintes querem, tanto quanto a gente agora, ouvir alguns versos, algumas estrofes dos seus cordéis.
Bem, eu vou começar aqui. Quando eu fui estudar na cidade, eu até faço o registro de que quando eu cheguei lá em Buqueirão, na época, a gente que era do sítio era muito... Hoje chama-se bullying, né?
O bullying.
Na realidade, naquele tempo, o povo mangava muito da gente, né? Era a coisa do mangá mesmo. E eu me sobressaí porque depois descobriram que eu fazia versos. Né? E desses versos, eu lembro que eu compus um poema para tentar descolar uma menina e tal. E esse poema, de início, não deu certo porque eu fiz muito pequeno e também não agradava, porque dizia o seguinte: ou tu me amas de verdade ou eu quero teus pinhaços com a pedrada.
Aí não era nada
aí
romântico.
Aí não era nada romântico, né?
Aí não ia conquistar ninguém.
Aí depois eu sentei em casa, na Luz do Candeeiro, lá, e compus O Amor de Matuto, que diz o seguinte: minha nega, s'aproxegue e pare com tanto pinote. Venha cá me dar um cheiro, deixa eu morder seu cangote. Quando eu te vejo, menina, eu fico carcilibrinda, doidinho pra te agarrar. Então se vem cá ligeiro, quero te matar de cheiro, nunca deixar de te amar. Quando tu passa pro eu, amostrando teus umbigo, com essa brusinha curta sem imaginar nos castigo, meu coração se avexa, enfrenta qualquer perigo. Tu com essa mini saia, parece ter um artista. Garanto que é o melhor colírio pra minha vista. Esse teu zóio de faísca me deixou apaixonado. As tuas pernas graúdas me deixou abilolado. Se eu não te der um arroxo, eu vou morrer enfoicado. O teu cabelo comprido, com essa pele morena, tua venta afilada, essa boquinha pequena, arrepia até meu pé, me dá a gota serena. Sentindo teu doce cheiro, já cheguei à conclusão. Pra mim não tinha sertão se não fosse tua beleza. Tu é a razão do amor, a mais bonita fulô da nossa mãe natureza. Já decidi, minha nega, e não vou mudar de plano. Vou casar com vó e me sei, passar a vida te amando. Ainda pro Riba te dar um menino todo ano.
Eita!
Está esse seu amor com esse cordel?
Rapaz, eu consegui. Inclusive, está aqui do meu lado a pessoa com quem eu casei há 18 anos.
Mas essa
anos,
promessa,
né?
De um menino todo ano se realizou.
Não, interessante, porque a avó dela teve 19 filhos. Né? E depois, mas a proposta não soou, porque a gente parou em 2 mesmo. Né?
Ah.
Então, mas já que eu sou muito apaixonado por ela, então deixa...
Deixa na teoria.
Deixa
isso,
isso,
né?
Na teoria, deixa só no poema. Né?
Bacana, muito legal.
Inclusive, eu mando um cheiro bem gostoso para Tiffany e Thierry, que estão escutando. Né? Tiffany é minha filha, tem 12 anos. Thierry tem 8 anos, deve estar lá assistindo.
Com certeza, estão na audiência.
Tem também essa veia artística nas crianças?
A Tiffany já começa a tocar, ela já toca um pouco de violão, de flauta, de lira e de teclado.
Que,
né? Ela
coisa boa.
Normalmente me acompanha já, está se aperfeiçoando. E Thierry está começando no teclado porque o sonho dele é tocar sanfona. Acho que finalmente
bom.
Vai ter um forrozeiro lá em casa. Né?
Gilberto, em 1989, aos 19 anos, você passou em um concurso de redação e ganhou uma viagem de intercâmbio para o Canadá. Então, conta pra gente como foi essa aventura de um nordestino fora do Brasil.
Bem, primeiro foi a maior novidade da região de Buqueirão, né? Porque eu fiquei entre 6 paraibanos que foram contemplados com esse intercâmbio. Nós ganhamos, através de um convênio com a Ginés Canadamonde, que é uma entidade canadense, e a antiga SENEC, que era a Campanha Nacional de Escolas da Comunidade,
estudei
a qual
na
a escola pertencia. Eu sou aluno senecista e até fui professor durante 8-10 anos, mais ou menos, de escola da SENEC. Então, de repente, eu tinha um sonho, e eu vou até frisar um pouco, que pouco menos de um ano antes, eu lidando no campo, que eu trabalhava fazendo tijolos e coisa e tal, eu digo, um dia eu vou sair dessa, um dia eu vou vencer na vida. E eu tinha muita vontade de aprender alguma língua estrangeira e tal. De repente surge essa ideia, e o primeiro livro, quando eu tomei essa decisão de estudar mesmo, primeira coisa que eu fiz foi ler a Constituição Nacional, né, que estava vindo, foi aprovada em 88 e tal. Então, eu li toda a Constituição, analisei, fiz anotações. De repente, surge o concurso de redação baseado na Constituição.
Olha só.
Então, bacana. De repente, eu fui contemplado, fui o único aluno de origem do sítio, né? Foram outros do Nordeste, mas eram da cidade.
Zona urbana.
E fiz intercâmbio lá no Canadá. Então, foi interessante porque eu pude levar muito da nossa cultura, né? Eu levei músicas de Luiz Gonzaga, músicas do Assisão, do trio nordestino e tudo
e
mais.
Como os canadenses recebiam esse material nordestino por lá?
Foi uma novidade que eles adoraram. Eles ficaram maravilhados com isso, até porque a gente também levou, a equipe de brasileiros também levou a lambada. E eles ficaram fissurados pela lambada, né?
A nossa cultura é maravilhosa.
E foi lá que eu dei os meus primeiros passos como escritor de teatro. Lá eu fui coautor de uma peça de teatro em francês, contando a história da cultura brasileira para eles. E nós apresentamos isso em um centro cultural lá da cidade de Grammer, que é próximo a Montreal. Então, foi uma experiência inesquecível, né, que mudou minha vida para sempre.
Coisa maravilhosa. É. Em 90, você passou no vestibular e foi cursar letras inglesas. Foi por conta desse intercâmbio que você teve, fez essa escolha?
Isso. Quando eu tive contato com o inglês, foi através de ouvir a BBC de Londres depois de meia-noite em ondas curtas. Aí eu tinha vontade de aprender. Chegando no Canadá, eu não consegui aprender inglês porque nós fomos para o Quebec. Né? E o Quebec, de fato, a gente aprendeu a falar francês. O bonjour, bonsoir, comment allez-vous e essas coisas lá. Né? Mas eu tinha sempre um interesse. E eu tinha um amigo que era tocador de violão na equipe, era um canadense, e ele sempre tocava música dos Beatles. E, por conta disso, me identifiquei muito, principalmente com a música Imagine, de John Lennon.
Sim.
Que, quando ele traduziu para mim, eu pensei, é isso que eu queria dizer ao mundo. Ah. Então, Imagine, ela foi por isso que eu comprei um violão na volta. Então, era aquele poeta matuto e tal, mas que foi conquistado pelo som dos Beatles, sobretudo pelo som de John Lennon. E, quando eu voltei, eu comprei o violão, aprendi a tocar e, de fato, quando eu terminei, passei no vestibular, eu nem ia cursar porque teria que assumir um emprego como servente de pedreiro, devido às condições econômicas da família.
Sim.
Mas eu fui chamado pela direção da escola e a diretora disse, Gilberto, eu soube que você fala muito bem inglês. E, de fato, eu só sabia o verbo to be e a música Imagine. Né? E ela disse, ah, resumindo, é o seguinte, o professor pediu demissão, se você quiser, a vaga é sua. Então, não pensei duas vezes. Eu digo, pronto, a vaga é minha. E, a partir daí, eu passei a lecionar ensino fundamental e ensino médio.
Olha,
mesmo sem saber muito, mas eu estudava no tempo vago, no fim de semana, e dei conta até hoje, sou professor de inglês.
Isso lá em Boqueirão?
Lá em Boqueirão.
Dá para fazer só uma palhinha aí de Imagine?
Ah, com certeza, né? Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Não está muito legal porque eu estou gripado, aí estou muito fã.
Está,
né?
Maravilhoso.
Mas saiu assim.
A gente já percebe que Gilberto é mais um multiartista. Vem do cordel, foi para o Canadá, gosta dos Beatles.
É de
interpreta
Beatles
perfeitamente.
A Luiz
Gonzaga. Exatamente. E agora a gente sabe que o Gente Nossa não funciona só com o pessoal aqui do estúdio, mas também com a interação da galera que está em casa, nos acompanhando através das redes sociais. E quem vai falar agora com a gente é nosso repórter de redes, José Igor. É com você, Igor.
É isso mesmo, Inaldete, Matheus. Eu, junto com a Nelies, estarei aqui na função de trazer toda a interação dos nossos web espectadores, dos nossos ouvintes. Então, você que tem pergunta, você que tem algum comentário, alguma curiosidade sobre o nosso artista, pode enviar sua pergunta, seu comentário, que a gente vai estar transmitindo aqui no nosso programa. Isso pelas nossas redes sociais, é claro, através do Facebook, programa Gente Nossa, também do Instagram, @GenteNossa, e além disso, também no YouTube, pela conta Rede UEPB. Então, manda sua mensagem, sua pergunta, que no próximo bloco eu vou estar aqui de volta passando essa mensagem para vocês. Volto contigo, Matheus, Naldete. Até a próxima.
Muito obrigado, José Igor. Daqui a pouquinho o Igor volta junto com a Eneliezer para trazer aí as interações dos nossos internautas. Gilberto, quais são as suas inspirações na hora de compor, de escrever? Tem alguns artistas que gostam de se isolar, outros dizem que compõem quando estão sofrendo, estão com a dor de cotovelo. Uhum. Como é para você a hora de compor?
Olha, eu, na realidade, eu me inspiro muito na natureza, no amor. Eu sou um cara, eu sou um poeta apaixonado, né? Assim, eu amo muito minha esposa, meus filhos e tal. E vou tirando a inspiração disso aí, além do contexto social e do contexto cultural, né? Eu sempre tiro alguma coisa nesse sentido. Eu costumo compor, geralmente, de madrugada. As músicas, a maioria das minhas canções, elas saíram de madrugada. E muitas vezes até cheguei atrasado no trabalho porque estava compondo, né?
Então, mas era uma causa justa.
Era uma causa justa, né? Então, muitas delas eu já perdi, porque surge a ideia, surge a inspiração, eu não tenho tempo de fazer. Mas muitos dos escritos é geralmente à noite ou de madrugada, quando está aquele silêncio todo. Principalmente lá em casa, a gente consegue ouvir ainda as casacas de couro cantando, os passarinhos de manhã. Aí bom. A música, tanto a música como a poesia, vem daí. Outra coisa é o registro que eu faço do ambiente onde eu vivi quando criança, né? Lá onde eu moro, hoje está muito urbanizado, mas antes tinha uma bodega que era o ponto de encontro dos agricultores. Eu ia lá escutar os causos deles, né? E coisa tal. Os causos que minha avó contava, os causos do meu avô, que aboiava também, né? Oh, ele era boiador. Lindo. Aí isso foi misturando e eu fui construindo a minha identidade cultural também com isso.
Que riqueza, hein?
Pois é.
Gilberto, você tem alguma conta de quantas composições você já fez?
Olha, gravado tenho 17 músicas, incluindo aí o hino de Caturité, né? O hino, sou autor do hino de Caturité, fiz a letra e melodia. E gravado tenho isso. Tenho muitas que eu comecei e não terminei ainda, e tenho outras já compostas, eu acho que cerca de 50 composições, mais ou menos, musicais, né? Poemas são vários, eu não sei te precisar aqui, porque eu tenho tanto no estilo matuto, no estilo cordel, quanto poema mais, como eu fui aluno de letras e tal, aí eu mais sofisticado, né? Como podemos dizer assim. É, mas para o lado da poesia moderna.
Ótimo, Gilberto. A conversa está muito bacana, está sendo muito bom conhecer o seu trabalho, mas a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais essa homenagem ao nosso artista Gilberto José.
Mãos calejadas, pele marcada pelo sol queimada no bravo sertão. Homem sofrido no campo esquecido pelos governantes da nossa nação. Vive distante, mas é retirante, procura no sul a terra prometida. Sempre sonhando, com fé esperando, que possa mudar pra melhor sua vida. Lavrador, 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 homem do campo que vem pra cidade, sofredor. Lavrador, 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 pobre retirante que deixa sua terra, ex-agricultor. Cabra da peste que lembra o Nordeste no estreito barraco da grande favela. Avistando os filhos, pobres maltrapilhos, reais componentes de uma triste aquarela. crime submundo, desgosto profundo, perigo constante para nossa gente. Homem sonhador, ex-agricultor, que hoje não passa de um pobre indigente. Lavrador, 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 homem do campo que vem pra cidade, sofredor. Lavrador, 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 pobre retirante que deixa sua terra, ex-agricultor. Lavrador, 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 homem do campo que vem pra cidade, sofredor. Lavrador, 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 pobre retirante que deixa sua terra, ex-agricultor.
Com Gente Nossa, ligando você à cultura popular da Paraíba.
Estamos de volta com o programa Gente Nossa, um programa multimediático que é produzido pela professora Gorete Sampaio e registra a memória dos artistas paraibanos. No programa de hoje, a gente está homenageando o artista Gilberto José, lá da cidade de Caturité. Gilberto, é muito bom te ter no programa de hoje, é uma homenagem bem bacana, legal saber da sua história, tá bom? E agradecemos a vocês que nos acompanham também pela internet e peço que vocês escutem. Tomando meu cafezinho com os olhos no estradão, liguei o rádio e escutei uma bonita canção, ouvi a voz de Luiz, o nosso rei do Baião.
Pois é, com a sua voz bonita, o nosso cabra da peste decantava o Nordeste com bastante perfeição. Se escutava o gemido do nosso povo querido pelo governo esquecido nas quebradas do sertão.
Então, vocês acabaram de ouvir versos de um cordel intitulado Saudades do Gonzagão, do livro Meu Campo em Versos e Rimas, do nosso convidado, o artista de hoje, Gilberto José, e queremos saber um pouco mais desse livro.
Bem, esse livro ele foi feito uma coletânea dos poemas que eu escrevi a partir de quando eu me descobri poeta, né? Então, fui incentivado. Esse livro, eu, se eu não me engano, eram 16 ou 18 poemas, todos de minha autoria, e falando do contexto do campo. Por isso, Meu Campo em Versos e Rimas. Então, vem essa homenagem a Luiz Gonzaga. Eu acho que o Nordeste ele teve toda a sua expressão artística através de Luiz Gonzaga, que... acho que o compromisso da gente hoje é manter o seu legado.
Sim,
né?
Com certeza.
Então foram causos que eu escutava, histórias engraçadas, também lamentos, um grito de protesto com a relação a naquela época a vida no campo era muito difícil, né? As pessoas nem sequer se alimentavam direito. Quando vinha a seca... eu percebi muitas crianças passando fome e tudo mais. Então, esse livro traz essa essência, né? Esses poemas. Eu transformei em poema tudo aquilo que eu vivenciava na minha adolescência. Então, esse livro nasceu aí, né? E foi publicado em 1996, 95, se eu não me engano.
Por mais que a gente se esforce para declamar assim, um poema bem bonitinho, né, Matheus? Mas
exatamente.
A gente quer ouvir mais um pedacinho do seu livro na sua voz.
Bem, eu preparei aqui... porque, além dessa coisa do sofrer, eu também fazia algo para... e ainda hoje eu faço para divertir as pessoas.
Muito bom.
E eu conto sempre uma história que é de um namoro desmantelado. Quem nunca teve um namoro na vida e aquele namoro desmantelado que é baseado num caos que minha avó contava, né?
Quem sabe alguém se identifica aí com
Eu vou tentar
história.
Puxar a memória para trazer essa história para cá, né?
Para saber.
Então, porque naquela época, assim, o pessoal ia para novena, era onde acontecia os namoros e tudo mais.
Lá no quando, terreiro, assim,
quando o rapaz ia dormir na casa da moça, tinha todo aquele ritual de esconder a moça e tudo mais. Então, surgiu dessa ideia aí. Então, eu vou contar para vocês.
Conta para gente.
Seu moço, eu vou lhe contar o que aconteceu com eu. Quando eu estava para casar com a filha do Zé Bedeu, no tempo que eu era tolo, ainda chupava consolo e urinava na rede. Pois com 20 anos de idade, eu vivia a mocidade pelos cantos de parede. Me apareceu Zefinha de Zé Bedeu e Maroca. Morava numa casinha na fazenda de seu Joca. Era uma menina vistosa, muito bem feita, formosa, da cintura de violão. Era bela em formosura, as pernas dessa grossura pareciam então um pilão. Um dia teve uma novena, eu fui, ela também foi. Quando avistei a pequena, fui logo metendo os oi. Ela espiou pra eu, nesse momento nasceu um amor desembestado, com aquele espiar de amor, Zefinha me enfeitiçou, me deixando apaixonado. Fui pra perto da donzela, com a coragem que eu tinha, perguntei o nome dela, ela respondeu, Zefinha. Fiquei me se namorando, o amor foi aumentando que nem um pé de fulô, eu cheirava seu precoço, ela me chamava de amor. Nisso ela me chamou para levá-la em sua casa. Eu disse, Zé filho, eu não vou. Olha que seu pai me arrasa. Ela disse, não tenha medo, meu pai não é de enredo, ele é uma boa pessoa. Eu atendi o chamado, saí todo encabulado, mas seguimos numa boa. Chegando na moradia, o velho mandou entrar. E com muita alegria começamos a conversar. Quando deu umas 9 horas, o velho disse, eu disse que ia-se embora, o velho disse, trima com a gente, não faltando com respeito, mas você é um caba direito, parece um caba decente. Nisso a velha desrobou uma redonda estampada, enganchou nos armador com a coberta fulorada, saíram para a camaria. E eu pensando em Zefinha, ainda fui lá no terreiro, tirei a roupa, deitei, e quando me enrolei, apagaram o candeeiro. Aí eu comecei a pensar sobre o que eu ia fazer quando eu fosse me mijar para não deixar ninguém ver. Fui logo passando a mão, na rede tinha um rasgão, eu pensei, tá resolvido. Deitei ali emboicado e a dona tava rasgada e botei os meus possuídos. Dormi a noite todinha naquela rede rasgada, mas por causa de Zefinha eu nem pude dizer nada. A noite logo passou, o dia então chegou e eu na casa do sogro, passou o romper da aurora. Deu 8, deu 9 horas e eu não acordava nem com fogo. Aí lá vinha Zefinha com a vassoura barrendo. Cuidadosa, caladinha, pensei que não estava vendo. A despoio ela espiou, ligeiramente notou os bichos lá pendurados e correu lá para a cozinha, gritando, vem cá, maninha, pia que bicho danado. A velha veio espiou, pisando bem de mansinho. Isso é um morcego chupador que está chupando manézinho. Me traga aqueles tamancos que estão em cima do banco para matar esse danado. Aí me deu uma tamancada com uma força desgraçada, deixou tudo machucado. Eu pulei e saí correndo agoniado com a dor. Os coitadinhos doentes chegam, mudava de cor. E derna daquele dia, acabou-se minha alegria. Perdi tudo quanto eu tinha, não posso mais namorar e não quero nem passar perto da casa de Zefinha.
Que situação, olha só.
Não tem como deixar de rir com uma história dessa, Gilberto. Então eu acho que é uma das funções da poesia, né? Também
pois é, com certeza.
Trazer esse viés de humor, então muito bom, parabéns mesmo.
E contar, né, um pouco da história do povo nordestino, que era esse tipo de comportamento, né? Que
isso,
os pais tinham,
certeza.
Todo aquele cuidado com aquela donzela dentro de casa. Mas, Gilberto, partindo agora para a música, em 2007 você gravou um CD com 13 músicas autorais, com estilo pop romântico, envolvendo temas como meio ambiente, amor e justiça social. A música intitulada Uma Canção Pela Vida foi de grande repercussão no CD. Fala um pouco pra gente da história dessa música e desse trabalho como
Bem, essa música ela surgiu a partir do momento que eu fui convidado para coordenar uma conferência do meio ambiente lá em Caturité. E, curiosamente, eu li um artigo sobre a desertificação na Paraíba. Então, aquilo me preocupou muito, até porque, segundo estudos do INSA, a Paraíba tem cerca de 94% do território comprometido com a desertificação. E eu fiquei pensando, meu Deus, o mundo onde a gente nasceu. Então, se você observar, nos últimos anos, com essa seca, a vida tornando-se cada vez mais difícil. Isso. Então, essa música foi um grito para que as pessoas percebam isso. Eu até um sonho meu que alguém possa cantar para se tornar mais divulgada, né? Então, eu poderia
pois é,
até
então vamos divulgar
fazer
agora. Lembrando que você está ouvindo o programa Gente Nossa, que faz um registro da memória dos artistas paraibanos.
Onde está aquele canarinho que sentava na minha janela, E o balé daquele beija-flor, inspirando uma linda aquarela. Pra onde foi aquele bem-te-vi que cantava lá no Juazeiro? O desafio das casacas de couro, parecendo até dois violeiros. Um buzeiro e um mandacaru que enfeitava a baixada e a colina, e a água daquele riacho que corria pura e cristalina. Pra onde foram aqueles saguis que alegravam a minha infância? Será que tudo se acabou e a culpa é da nossa ganância? Não quero viver no deserto, não. Vamos parar com a poluição. Essa ferida sobre os nossos pés é o resultado da devastação. Ainda há tempo pra recuperar e salvar nossa terra querida. Todos juntos podemos plantar a semente de uma nova vida. Nossos filhos precisam do solo, da floresta, da água e do ar. E o descaso dessa geração não nos vai impedir de lutar. Vamos ver nossas matas crescendo, nossos rios sem poluição. É o barulho da chuva. Não quero viver no deserto, não. Vamos parar com a poluição. Essa ferida sobre os nossos pés é o resultado da devastação. Deu um brancozinho aqui no final, mas
não, sem problema. Saiu, né? Música boa, a gente escuta também com Gilberto. Só um comentário aqui, como eu falei anteriormente, permite o humor com o cordel e também levantar essas causas sociais com essas músicas tão bacanas, né, Gilberto?
Isso, com certeza, né? Então, essa música, a intenção é que as pessoas possam pensar melhor, sobretudo na região do semiárido, de observar que estamos realmente em processo de desertificação e há regiões, inclusive na qual Caturité, Boqueirão, Cabaceiras e Itaicirida, que daqui a 40 ou 50 anos pode ser impossível a vida humana, né?
Então, tudo isso vem de uma cultura que se tinha de desmatar.
Isso.
Eu lembro quando eu era criança também, sou da região do Cariri, e que tudo, se comprava um terreno, uma terra lá, vamos logo desmatar. É. Era a primeira providência. Então,
cuidar da,
né,
terra seria derrubar tudo.
Derrubar tudo, deixar isso, tudo. E fora as queimadas que se fazia todo ano, né? E que isso vai acabando com as nascentes e tudo mais.
Isso. Eu não sei, porque talvez por eu ser professor, né? Eu sou professor. Então, a minha música, ela traz muito algo didático, né? Inclusive, essa música, ela já foi muito bem divulgada em escolas, não só na Paraíba, como na Bahia, Rondônia, Roraima. Um amigo meu, outro dia, me ligou do Paraguai, que estava escutando essa música durante uma aula sobre meio ambiente na Universidade de Assunção.
Que bacana, né, Gilberto?
Então, essa música já está por aí. Não sei quando vai surgir assim, na grande mídia, mas aqui já é um espaço que eu estou aproveitando para divulgá-la.
Então,
né?
Fica o alerta cultural de Gilberto José, né? Mas agora a gente quer pedir a interação dos nossos locutores de redes que vão trazer para a gente a interação do público de casa. Então, a gente apresenta novamente para vocês José Igor e Ana Liés Aparecida, que também é lá de Boqueirão.
Olá, pessoal! Temos agora um comentário do professor Custódio. E irá passar agora para vocês ouvirem.
Bom dia, Inaldete. Bom dia, Matheus. Aqui é Bruna Martins e eu estou com o professor Custódio, que ele vai falar um pouco.
Olá, pessoal. Bom dia. Parabenizar todos vocês, principalmente a professora Gorete, que é a responsável por esse projeto de extensão, por essa atividade de extensão. Eu, particularmente, fico extremamente satisfeito, gratificado, comovido e emocionado com essa iniciativa. Eu sou da geração dos programas de auditório, né? Fui educado com os programas de auditório aqui em Campina Grande, na Rádio Borborema, vários programas. Tudo que era de auditório eu estava acompanhando. Quando era possível, eu ia assistir a esses programas. Muitos cantores eu assisti. no auditório da Rádio Borborema.
É isso mesmo, ouvimos agora o comentário do professor Custódio, que parabeniza a todos pelo trabalho e que, inclusive, tem um grande trabalho prestado no Rádio Campinense, né?
Nós agradecemos, Igor, a interação, a audiência do professor Custódio.
Isso, mais do que os comentários do professor Custódio, a gente tem também o da Morgana Araújo, que está acompanhando o programa, né, e está parabenizando a todos pelo projeto, junto aqui ao nosso homenageado Gilberto José. Voltamos com vocês.
Obrigado, Igor. Muito bom a interação do público de casa. E agradeço também ao professor Custódio, que é um ativista nessas causas de afoco e comunicação e da cultura popular. E é um prazer tê-lo como nosso ouvinte.
Pois é, e você que ainda não fez a sua interação, interaja conosco. Nós estamos transmitindo ao vivo também pela TV UEPB. Nossos agradecimentos à equipe do professor Hipólito Lucena. E também estamos no Instagram através da nossa live. Muito obrigado pela sua participação e pela sua audiência.
Vamos de mais conversa musical. Gilberto, você tem investido ultimamente em estilos regionais como forró. A sua música intitulada O Grande Encontro, lançada este ano, trata da transposição do Rio São Francisco. É um tema bem atual. Como isso. É que foi a escolha dessa música?
Isso partiu justamente com aquela preocupação da gente ter que deixar o Cariri, né? Então, quando eu vi a imagem na televisão das águas do Rio São Francisco se encontrando com as águas do Rio do Epitácio Pessoa, do Açu do Epitácio Pessoa, então aquilo me trouxe uma emoção muito grande. E como eu sou muito apaixonado pelo Cariri, eu digo, é a certeza de que nós poderemos ficar mais alguns anos por aqui. Então, isso, inevitavelmente, eu fui dormir com aquele pensamento, meu Deus, que coisa boa. Então, nossos filhos vão poder ficar por aqui também, né? Então, como caririzeiro, a gente, acho que não esquece o Cariri nunca, você pode ir para qualquer lugar do mundo. Então, quando eu acordei no dia seguinte, a melodia já estava batendo na porta e eu sentei e fiz um poema para falar sobre isso. E nasceu o grande encontro Velho Chico e Epitácio, né?
A gente que... pode ouvir um trechinho da música?
Com certeza. Velho Chico e Epitácio, unidos na transposição, trazem a vida e a esperança ao povo deste torrão, tão sofrido e tão queimado, e eu, emocionado, escrevi essa canção. O velho Chico, mostrando ser bom sujeito, levantou-se do seu leito, veio pra nos ajudar. Rompeu fronteiras, passando embaixo de serras, para regar essa terra e a nossa sede matar. Rompeu fronteiras, passando embaixo de serras, para regar essa terra e a nossa sede matar. Paraíba foi descendo sorrateiro, procurando um companheiro que estava à beira da morte. Pois o Epitácio já estava agonizando, e o velho Chico chegando lhe deu um abraço forte. Pois o Epitácio já estava agonizando, e o velho Chico chegando lhe deu um abraço forte. Deus abençoe esse encontro, seu doutor. Minha gente, o Epitácio acordou. Nunca mais teremos sede. Pescador lançou a rede e a semente germinou. Deus abençoe esse encontro, seu doutor. Minha gente, o Epitácio acordou. Nunca mais teremos sede. Pescador lançou a rede e a semente germinou.
Acho que por ser daquela redondeza de Boqueirão, você tem propriedade para tratar melhor do que ninguém do assunto, não é, Gilberto?
Pois é, até a emoção assim, de transmitir isso através da poesia, através da música, né? Eu não me considero um grande músico, até porque eu nunca estudei música, mas a poesia, ela aflora, e o cordel por si já é música, o aboio por si já é música. Uhum. E eu sempre escutei muito os aboios, os cantadores de viola, essas coisas, e foi juntando tudo isso. E até tem um cara que eu sou fã dele, que é o Zé Ramalho, que tem essa mistura, né? Então ele vai desde Bob Dylan, Beatles e tal. Eu até me redimi dos meus pecados e gostava dos Beatles, né? Minha filha, por exemplo, é fã dos Beatles, escuta Beatles direto. Mas a gente vai juntando. E outro dia eu até escutei um registro no Museu de Gonzaga aqui que os Beatles chegaram a ensaiar Asa Branca para cantar. Né? Não gravaram, mas ensaiaram. Né? Então, essa mistura, porque a cultura ela é muito universal. E para ser universal, eu até cito um pouco, é o Ramalho. Para ser universal, ela deve ser particular, ela deve ser regional. Né?
Isso.
Então, quando a gente faz aquilo com olho regional, ela se torna bem universal. Não é à toa que Asa Branca é uma das canções mais executadas em orquestras pelo mundo afora.
Pois
né?
Gilberto, você já falou em algumas referências, né? Como os Beatles, como o Zé Ramalho. Quais as suas outras referências assim, principais?
Bom, eu gosto muito da MPB feita por nordestinos. Então, tanto o Zé Ramalho, a Elba, o Geraldo Azevedo, o Alceu Valença, certo? Então, esses caras, o Fagner, esses caras, Flávio José, por exemplo, trio nordestino, Amazã. Então, eles estão sempre presentes em alguma coisa que eu faço. Eu costumo fazer algumas apresentações, assim, fazer quermesses. Lá em casa eu tenho um espaço, que eu crio um espaço cultural, então eu sou meio catalisador dessa coisa da cultura. Então eu junto, né, até registrar aqui a parceria com um amigo que eu tenho lá de Recife, o Aldenir Fernandes, que é músico, e a gente junta essa coisa com o Alceu, com o Frevo, com o forró, com música romântica, feito mais por nordestinos. Né?
Uhum.
E eu levo isso também para a sala de aula e a gente vai misturando. Né? É meio didático, porque o professor acho que não se livra da didática. Né? A gente está sempre colocando isso de forma didática, mas é uma maneira da gente valorizar a nossa cultura.
Né? Muito bom, Gilberto. Está sendo bem enriquecedora essa conversa, mas vamos para mais um intervalo, tá?
Okay.
Daqui a pouco nós voltamos com o último bloco nessa homenagem do programa Gente Nossa ao caturitaense Gilberto José.
Pois é, enquanto isso a gente fica ouvindo mais das canções de Gilberto.
Um toque nas mãos no meio da noite, um olhar acanhado, um beijo nos lábios, um mar de emoção, dois destinos trançados. É tão jovem e um pobre poeta sedento de amor, tão maravilhado. Aprendi a lição, não fui mais professor. Naquele momento a lua sorriu, as estrelas cantaram, a brisa aplaudiu. O orvalho dos beijos molhou nossas almas e o céu se abriu. Me envolvi nos teus braços, louco de paixão. Abri todas as portas do meu coração. Sem querer escrevi a mais bela estrofe da minha canção. Hoje tenho na vida o amor de verdade, uma linda mulher, compreensão, amizade. Meu mais belo poema, escrito em neon, minha felicidade. A canção de amor que não fala em saudade, melodia que toca invadindo a cidade. Meu mais belo poema, escrito em neon, minha felicidade. Naquele momento a lua sorriu, as estrelas cantaram, a brisa aplaudiu. O orvalho dos beijos molhou nossas almas e o céu se abriu. Me envolvi nos teus braços, louco de paixão. mais bela estrofe da minha canção. Hoje tenho na vida o amor de verdade, uma linda mulher, compreensão, amizade. Meu mais belo poema, escrito em neon, minha felicidade. A canção de amor que não fala em saudade, melodia que toca invadindo a cidade. Meu mais belo poema, escrito em neon, minha felicidade.
Voltamos com Gente Nossa, ligando você à cultura popular da Paraíba.
E aí, pessoal, estamos de volta com o programa Gente Nossa, que no dia de hoje homenageia o artista caturitaense Gilberto José. E no bloco anterior, né, Naldete? É, a gente ficou ouvindo a música Meu Poema de Amor.
Pois é, e essa composição foi feita em homenagem à dona Adinalva Melo. Eu queria que o poeta contasse como foi a história dessa composição.
Bem, essa história da composição, ela surge... Eu acho que... Num piscar de olho a gente tem a ideia de melodia e poema, mas eu sempre quis fazer uma homenagem à minha esposa, né? Nós namoramos, inclusive na época que nós namoramos, ela foi minha aluna de inglês e acabou o cupido nos atingiu, né? É, exatamente no dia dos namorados, em 1998.
Que lindo! 20 anos, que dizer, tinha que terminar em verso mesmo.
E eu sempre ia fazer acrósticos para ela, um dia eu vou fazer uma música. Então eu fiz essa música... E eu vim aqui para o estúdio em Campina Grande, gravei a música de surpresa, né? Inventei uma história lá e dei de presente para ela essa música.
E a reação?
Né? A reação é, só ela pode contar, né? Acho que foi maravilhoso. Mas foi bom porque eu consegui, além de homenagear ela, resumir nossa história de amor.
Que, né? Então, coisa essa, linda.
Eu tenho música, além dela, para cada filho tem uma música e tudo mais. Então, eu gosto de registrar. O poeta, eu sou um poeta... Eu sou muito sensível, né, assim, com essa situação, e a gente parte de um amor platônico para um amor real. E quando ele se torna real, você transforma em musa, tanto a pessoa que você ama como o filho que vem depois.
Que coisa,
né,
boa.
Então
que
vai
lindo.
Sendo a fonte de inspiração de tudo
pois
isso.
Pois é, e registrar a presença da Adinalva aqui nos nossos estúdios. Ela diz que gosta de estar nos bastidores, dando aquele apoio moral, mas... Gostei de registrar aqui a presença dela.
Inclusive, registrar esse apoio dela, né? Que ela está sempre me ajudando, me incentivando. Muitas vezes, eu não vou fazer mais poesia, eu não vou cantar mais, não sei
e
o quê.
Ela...
Ela, mas vai.
Ali apoiando.
Escolhe aquele violão e tal. E estou sempre perturbando em casa, tocando violão.
Apesar
na hora que
ela
está fazendo as coisas.
Apesar de ela estar ali escondidinha sem querer aparecer, a gente percebe os olhares amorosos, vocês sempre
pois
pedindo um apoio bacana.
É a pessoa que eu gosto muito mesmo.
Agora a gente vai novamente falar com os nossos repórteres de rede, que eles trazem informações do público que está nos acompanhando através do nosso canal Rede UAPB no YouTube e também do Instagram e do Facebook. Então chamamos José Igor e Ana Eliésia Aparecida.
É isso mesmo, Matheus, estamos aqui trazendo a interação da galera. Temos algumas perguntas e alguns comentários referentes ao nosso artista e ao nosso programa de hoje. Vou exibir aqui primeiro o comentário, mais uma pergunta do professor Cleito, que está no hall da UEPB.
Bom dia, Inaldete e Matheus. A gente está aqui com o professor Cleiton e ele tem uma pergunta para Gilberto José.
Gostaria de saber se... Gilberto, você tem algum trabalho voltado que envolve cordel e educação. E qual a opinião dele em relação à utilização do cordel enquanto ferramenta educativa? Se ele consegue enxergar as possibilidades do cordel?
Antes de tudo, agradecer pela pergunta, pelo interesse. Eu, de fato, como professor, eu já desenvolvi alguns projetos utilizando o cordel na sala de aula. Uhum. Então, eu fiz a experiência através de um projeto chamado Despertando o Cordel na Sala de Aula. Então, quando eu lecionava português, e fiz a experiência tanto com alunos do EJA, quanto com alunos do ensino médio. E o fruto disso, na escola onde eu trabalhei, lá em Caturité, é que eu incentivei a produção dos cordéis pelos próprios alunos. Então, da sala de aula, identifiquei aqueles que gostavam de aboiador e tudo mais, e fui incentivando, fazendo com que eles descubram que eles podem escrever cordéis. E desse projeto nasceram, escrito pelos alunos, cerca de 20 cordéis.
Olha, que maravilha!
Durante 2 anos que eu trabalhei isso em sala de aula. Inclusive, eu pretendo transformar isso numa experiência dessa como um livro para contar essa experiência e que outros professores... Porque, geralmente, o cordel trabalhado em sala de aula não passa além da leitura, de discutir o autor. E, no caso, eu consegui com que eles fossem protagonistas escrevendo o cordel, né? A exemplo da metrificação, que é a coisa mais complicada no cordel, eu não fugi um pouco da escansão que a gramática oferece para fazer de forma melódica. Você memoriza uma melodia, memoriza uma boa e transforma aquilo em molde para você fazer os outros versos. Então, foi muito exitosa essa experiência.
O que incentiva a outras pessoas produzirem também, né? Nossos agradecimentos ao professor Cleiton pela sua interação. E você também pode mandando a sua participação. Tem mais perguntas aí?
Não, inclusive, eu queria dizer...
Sim. Recebemos uma pergunta do Francinaldo Maciel, que ele é lá do Caturité, né, professor, e ele diz: na juventude, Gilberto, teve uma experiência de intercâmbio para o Canadá. Como ele enxerga a redução de verbas para o Ciências Sem Fronteiras e como foi essa experiência vivida por ele? Ele já falou da experiência dele, agora vai responder ele enxerga a redução de verbas para o Ciências Sem Fronteiras.
Pronto, o professor vai responder daqui a pouquinho, mas pode continuar o comentário.
Bem,
só
amarrando
fazendo
um pouquinho o que eu estava dizendo, eu estou disponível, inclusive, para palestras sobre essa utilização do cordel em sala de aula, né? Eu sempre, de vez em quando, eu vou às escolas, inclusive eu dou oficinas enfocando esse tema. Sobre a pergunta de Francinaldo, meu amigo, meu colega, né? Inclusive fizemos especialização aqui no UEPB juntos. Então, eu enxergo qualquer tipo de corte de verbas na educação no Brasil, eu acho o absurdo maior do mundo. Até porque você privar pessoas de terem experiências como eu tive. Eu fiz a experiência de ter ido a um país desenvolvido, a ver uma outra educação, não mudou o meu jeito de viver. Não mudou minha identidade, mas, no entanto, me engrandeceu em termos de conhecimento. Então, privar alunos de poder participar disso também é algo absurdo. Então, todo corte de verba, sobretudo nesse sentido, a educação, é um absurdo que eu acho que o povo brasileiro tem que acordar para não permitir isso por parte dos dirigentes.
Com certeza. Igor, e temos mais comentários do público de casa.
Isso, para finalizar, Matheus, nós que fazemos o projeto Gente Nossa, queremos mandar um abraço para Lúcia Barbosa e família que acompanham o Gente Nossa lá no sítio Ramada, em Boqueirão. E também a galera do sítio Pitombeira, em Caturité, município onde habita o nosso entrevistado, nosso homenageado Gilberto José.
Prestem atenção. Quem será esse menino que dorme pela calçada, que não tem um cobertor para usar na madrugada, que não tem nenhum parente, porque ele é indigente nessa vida tão malvada?
Esse menino é o retrato de um presente muito duro. Representa os milhares que serão nosso futuro. Símbolo da desigualdade da nossa sociedade, de um país seguro. Esses versos do poema intitulado Que Será Esse Menino, do livro Meu Campo em Versos e Rimas, do poeta Gilberto José.
Isso mesmo. E além de trabalhar com música e poesia, Gilberto realiza projetos sociais. Na Garagem da Leitura, ele reúne crianças de 3 a 12 anos para contação de histórias, aulas de música e teatro. Projeto realizado junto com a sua esposa e sua filha. Gilberto, nos conte um pouco sobre este trabalho.
Bem, primeiro, a inspiração do surgimento desse projeto nasceu através do interesse da minha filha pela leitura. Então, a gente percebeu, ela hoje, eu acho que já leu mais de 600 livros, ela tem 12 anos, e ela realmente, a gente chama ela de tracinha, né? Então, quando a gente percebeu que ela convidava as colegas e estava emprestando livros, certo? Então, a Dinalva também é professora de português, ela é formada em letras, e a gente começou a perceber aquilo. Então, inevitavelmente, a gente percebeu a oportunidade de preencher o nosso vazio no domingo à tarde. Então, o que é que a gente fez? A gente abriu a nossa garagem da leitura e transformou isso num projeto para emprestar livros às crianças. Então, a Dinalva, ela senta no chão, ela conta histórias. Às vezes, eu invento as histórias. Desse projeto já nasceu um musical, que é esse aqui, é Manoel e Rosinha, um romance no sertão, né? onde a gente reúne a contação de história com teatro de bonecos, com músicas regionais e o coral das crianças da Garagem Leitura. Então, a gente teve muito êxito nesse trabalho, até porque já apresentamos em feiras literárias, como a Flibo, lá em Buqueirão, e o Agosto das Letras, lá no Centro do Espaço Cultural de João Pessoa. Então, é muito gratificante. E esse projeto, ele hoje, a parte de leitura, a gente tem dificuldade por conta do acervo ser muito pequeno, mas, além da leitura, nós estamos desenvolvendo um curso de violão, do qual eu sou o instrutor. A gente trabalha com cerca de 15 crianças e adultos que estão estudando música, além de um curso de teclado que é do meu parceiro, é Maestro Nilcinho, lá de Caturité, que também é regente da banda Filarmônica Epitácio Pessoa, aqui de Campina Grande, né? Então, Nilcinho, a gente está lá juntos na sexta e no sábado de manhã, ensinando música ao pessoal da comunidade.
Gilberto, né? Para as crianças, os pais que estiverem interessados em levar suas crianças para aprender, qual o procedimento que eles devem fazer?
Não, simplesmente bater lá na porta da garagem, a gente tem o acervo. A gente se reúne para a leitura no domingo à tarde, né? Então, a contação de histórias, a gente exibe filmes, né? A gente faz isso no domingo à tarde e permite que as crianças peguem esses livros e levem para ler em casa, no seio da família, gratuitamente.
Né? Professor, tem aqui a interação através da nossa live do Instagram, a Lidiane Grécia. Ela diz o seguinte: parabenizo o professor e bom dia a todos. Trabalho belíssimo, abordagem fantástica. Eu gostaria de perguntar se o professor já pensou em trabalhar com o tema e alunos com deficiência. Então, deficiência cognitiva, na verdade, né? A Lidiane, ela é mãe de um aluno que tem deficiência e é por isso que ela pergunta se o senhor já pensou em trabalhar com esse tema.
Eu não tive ainda essa ideia, mas aproveitando a deixa dela, é algo que eu vou sair daqui pensando em fazer isso, em abordar esse tema também. Então, seria bem interessante essa abordagem, até porque a gente está vendo aí que, principalmente a escola, né, se abrindo para as pessoas que têm uma certa deficiência cognitiva e tudo mais. Mas, aproveitando a deixa ainda do projeto, esse projeto ele foi vencedor do prêmio Todos por um Brasil de Leitores, do Ministério da Cultura.
Que honra, Gilberto.
Então, em 2016, nós ganhamos o prêmio Todos por um Brasil de Leitores. Conseguimos fazer um espaço maior. Lá nós temos um espaço com palco, cabe cerca de 100 pessoas. E, além disso, eu perambulo pelas comunidades, levando um sonzinho e tocando, às vezes levando um pouco dessa cultura, em quermesses, em escolas, né? Esse ano eu fui convidado para quase todas as escolas de Caturité para ser homenageado.
Que coisa
porque
boa!
Porque eu sou o autor do hino e do cordel de Caturité, que conta a história do índio Caturité, né?
Então, você trouxe o cordel para a gente ver, né?
Tá aqui. O cordel está aqui, né?
Caturité, a lenda de um guerreiro, de Gilberto José. O pessoal que tiver interesse, fala com ele, que você vai ter acesso a esse conteúdo maravilhoso.
Isso. Inclusive, conta a história que foi registrada por Irineu Jófle, né, no final do século XIX, que ele descobriu a lenda desse índio através de um descendente da tribo Caturité, né, da tribo Bodopitá. E Caturité foi perseguido pelos portugueses e tudo mais, mas conseguiu tirar sua filha, que era prisioneira dos portugueses, e ali perto de Ramadas, né, lá em Caturité, né, em cima da serra, ele preferiu, quando ele viu que a filha estava morta pelos portugueses em seus braços, porque foi atingida por tiros, ele decidiu suicidar-se num despenhadeiro lá na serra de Caturité. Então, essa história do cordel conta isso, né?
Pessoal, que quiser saber mais dessa história de Caturité, confere no cordel Caturité, a lenda de um guerreiro, de Gilberto José. Temos aqui também outro material, tem o Namoro Desmantelado, As Proezas de Etelvínio no Caminho do Roçado e
Matuto na Black Friday, né?
É isso mesmo.
Esse Matuto na Black Friday é o seguinte: eu cheguei aqui em Campina Grande, sobretudo ali a rua João Pessoa, ali pelo centro, e foi em plena Black Friday, né? E eu, como professor de inglês, eu digo: meu Deus, eu tô em Nova York, onde é que eu tô? Aí eu imaginei como seria uma família humilde no contexto daquele. Logo que estou falando Black Friday, off, no seu 50% e tal, tudo em inglês. Venha para Black Friday, no segundo.
A mania de americanizar
as coisas. Eu, como professor de inglês, eu digo: não vou achar bonito isso, não, porque a gente está no Brasil e é algo que é americanizado demais. Então, nasceu a história Matuto na Black Friday, que vale a pena você.
Então,
já dizia Ariano Suassuna, né?
Eu acho que eu uso o inglês e ensino inglês, mas justamente no sentido das pessoas poderem perceber o mundo, sobretudo entender o discurso capitalista, né? Quando você aprende essa língua para absorver conhecimentos, primeiro você não deve esquecer a sua, mas antes de tudo você deve utilizá-la como ferramenta para compreender o mundo.
Com certeza. Então o pessoal pode esperar também boas doses de humor nesse seu cordel.
Com certeza, né? Com certeza.
Então, Gilberto, estamos chegando no fim de mais um Gente Nossa, hoje homenageando o caturitense Gilberto José. Muito obrigado pela sua participação no programa de hoje.
Olha, eu que agradeço bastante esse espaço. Eu acho que hoje foi um dia marcante na minha vida, né? Aproveitar para agradecer a vocês, toda a produção, todos que estão aqui empenhados em levar para o mundo, né? Hoje é tão fácil levar para o mundo essa coisa nossa, e eu estou gratificado porque aqui eu já sei que passou Severino Medeiros, que passou Zé Laurentino, Amazan, né? Passou Capilé, tantas caras que a gente, aquele cara lá, eu também estou sentado lá no mesmo lugar dele, então hoje eu vou sair daqui, repetir aqui o que Chico diz lá no Alto Ocupado, olha que eu estou ficando importante, né?
Gilberto, a partir de hoje você também é gente nossa, tá?
Então, é gratificante demais, e aproveitar também para registrar meus agradecimentos à Nelies, né? Que foi quem fez o contato, quem fez a ponte para que eu viesse aqui mostrar um pouco do meu trabalho. Até porque a grande mídia, ela não abre tanto espaço para isso, né?
Isso.
Então, a gente aproveitar esse espaço, que talvez seja maior do que a grande mídia, né? Porque vai ficar aí nas redes sociais e tudo mais. E a gente vai ficar eternizado.
É justamente então, a nossa proposta.
Estou muito feliz, agradecer a todos vocês de um modo geral. E um alô bem especial, assim, eu queria, nesse finalzinho, para a Tiffany, para a Thierry, o pessoal que está assistindo, para o meu amigo Aldenir Fernandes, lá em Recife, com certeza está curtindo, Maestro Nilcinho, que é o meu parceiro de fazer os arranjos das minhas músicas, além do pessoal lá da escola padrão, lá em Buqueirão, onde eu leciono inglês, e estou sempre com o meu violão levando, fazendo. Eu interrompo a aula e sempre conto uma história matuta e coisa e tal, né? E também da escola Félix Araújo, lá em Caturité, onde sou professor também do estado, né?
Pois é, professor Gilberto, nós teríamos muito ainda a conversar, mas para finalizar, a gente gostaria aqui de agradecer aos internautas, você que nos acompanha aí pelas redes sociais, lembrando que daqui a pouco a gente começa o especial também com o João Calixto, daqui a pouquinho aqui no Gente Nossa. Gilberto, para finalizar aqui a sua participação, a gente, claro, gostaria de ouvir mais uma música sua. Poderia ser Sou Paraibano?
Pode ser, com certeza. Essa que eu fiz justamente para expor esse nosso prazer de ser paraibano, né?
Com certeza, muito orgulho.
Sou nordestino, nascido no interior. Quero mostrar meu valor no meu jeito de cantar. Eu sou da terra onde o sol nasce primeiro e desperto pro dia inteiro tomando banho de mar. Bebo cachaça no brejo e na borborema, vou compondo esse poema que nasce do coração. No Cariri eu bato um dedo de prosa e à tarde colho uma rosa nos campos do meu sertão. No Cariri eu bato um dedo de prosa e à tarde colho uma rosa nos campos do meu sertão. Sou paraibano e me orgulho de falar. Sou paraibano e me orgulho de falar das maravilhas do litoral, sertão e das minhas satisfação de viver nesse lugar. Sou paraibano e me orgulho de falar. Sou paraibano e me orgulho de falar das maravilhas do litoral, sertão e da minha satisfação de viver nesse lugar. Trago nas veias o sangue de um vaqueiro, repentista violeiro, que me ensinou a rimar. Lá dos cordéis herdei minha poesia e à noite com alegria não me esqueço de apoiar. Com Zé e Elba ramalheando repente, se Vulcão não fica ausente dos versos dessa canção. Na batucada trago o Jackson do pandeiro e mostro ao povo brasileiro toda a nossa tradição. Na batucada trago o Jackson do pandeiro e mostro ao povo brasileiro toda a nossa tradição. Sou paraibano e me orgulho de falar. Sou paraibano e me orgulho de falar das maravilhas do litoral, sertão e da minha satisfação de viver nesse lugar. Sou paraibano e me orgulho de falar. Sou paraibano e me orgulho de falar das maravilhas do litoral, sertão e da minha satisfação de viver nesse lugar.
E a parabéns. Nossa satisfação de hoje ter isso. recebido aqui o poeta Gilberto.
Parabéns, Gilberto, muito bom mesmo. E antes de encerrar, eu agradeço o pessoal que está lá embaixo da central de aulas, no hall, fazendo a transmissão para todos os alunos que estão por ali passando. E assim encerramos o programa Gente Nossa de hoje. Tivemos na locução e apresentação eu, Matheus Araújo.
E eu, Inaldete Almeida.
Na locução de redes,
Ana Eliezer Aparecida e José Igor.
Nas redes sociais, Ana Geisa Viana, Bruna Martins, Vitória Nunes, Micaela Faustina. Na produção,
Ana Eliezer Aparecida e José Igor.
Vídeo e fotografia, Joyce Lima, Ariel Uchoa e Nicole Silva.
Editor-chefe,
José Igor.
Na técnica,
Giancarlo Galdino.
Na transmissão,
Hipólito Lucena, Apolo Ricarte e Mahatma Gandhi.
Coordenação e supervisão,
professora Gorete Sampaio.
E assim nos despedimos de todos vocês que nos acompanharam durante este programa. E para encerrá-lo com chave de ouro, vamos com mais música. Lembrando que daqui a pouquinho o programa com João Calixto. Daqui a pouquinho para você.
Gilberto, uma música aí para encerrar esse programa maravilhoso em sua homenagem.
Deitei numa sombra de um buzeiro para descansar. Adormeci ouvindo pássaros cantar. Esqueci no instante a minha solidão. Sonhei e vi você chegando ao entardecer. Uma nuvem brilhante fazendo chover. Regando com amor meu pobre coração. Então, tudo se transformou em flores se abrindo. E cada galho eu vi um verso se bulindo. Me tornei um poeta e comecei a cantar. Acordei, senti teu beijo doce como o mel da flor. Envolvido em seus braços, conheci o amor. Na grama macia, a luz do luar. Você é água cristalina daquele riacho. Do seu lado eu desço cachoeira abaixo. Não quero nem saber do que vai ser de mim. Você é tudo que sonhei pra minha vida um dia. É luz, é natureza, é minha poesia. História de amor que nunca vai ter fim. Você é água cristalina daquele riacho. Do seu lado eu desço cachoeira abaixo. Não quero nem saber do que vai ser de mim. Você é tudo que sonhei pra minha vida um dia. É luz, é natureza, é minha poesia. História de amor que nunca vai ter fim.
Obrigado, Gilberto José. Esse foi o programa Gente Nossa de hoje.
Você ouviu Gente Nossa, o programa produzido pelo Departamento de Comunicação Social e Codecom da Universidade Estadual da Paraíba, UEPB.